Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã. Apresentação minha, Edson Júnior, com a Carol Cristão e os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, que está quase apanhando da produção do programa. É isso que ele está falando ali para mim pelo vídeo do outro lado. Eu só não posso afirmar essas coisas, eu prefiro deixar para a justiça depois, já que eu já estou falando disso. Você quer participar do programa por e-mail, você pode mandar e-mail para a gente. O e-mail para o Feijoada é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Feijoada completa, @câmara.leg.br. Então você pode escrever pra gente aí com sugestões de temas que você gostaria de ver abordados aqui no programa. A gente vai, na medida do possível, atendendo aí as sugestões de vocês. Lembrando que você pode também ligar para a produção do Feijoada, deixar recadinho para a produção do programa, através da Central de Atendimento ao Cidadão da Câmara dos Deputados, no telefone 0800-619-619. Repetindo aí, 0800-619-619. Você fala que você quer deixar um recadinho para a produção do Feijoada completa, da Rádio Câmara, eles encaminham aqui para a produção do programa. E agora nós vamos falar das coisas importantes que aconteceram essa semana. A Carol Cristão vem com os destaques da semana aqui para você.
O mapa da dengue mostra que 157 municípios estão em situação de risco e outros 525 em estado de alerta. Nessa semana, foi lançada uma campanha de mobilização contra a doença. Três capitais estão em situação de risco: Cuiabá, Rio Branco e Porto Velho. Outras 11 apresentaram situação de alerta, entre elas Boa Vista, Manaus, Palmas, Salvador e Rio de Janeiro.
Preocupante, principalmente agora com a chegada das chuvas. Galera, água parada não pode ficar não, hein?
A Câmara está debatendo um projeto de lei que estende o benefício da redução de pena aos condenados que frequentarem regularmente atividades esportivas. De acordo com o texto, 12 horas de frequência a essas atividades, em pelo menos 6 dias alternados, vão proporcionar um dia de redução da pena. Atualmente, apenas o trabalho e a frequência de atividades escolares proporcionam essa condição aos detentos em regime fechado ou semiaberto. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto de lei aprovado pela CCJ libera a produção e a venda, em todo o país, de inibidores de apetite, como a anfepramona, o fenproporex e o mazindol. Meu Deus, que nome! Pela proposta aprovada, a venda só poderá ser feita sob prescrição médica. Em outubro de 2011, todos esses medicamentos, geralmente utilizados para auxiliar no emagrecimento, foram retirados do mercado por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Pois é, eu fiz isso só para poder fazer maldade com a apresentadora, Carol Cristão. Aí nós colocamos na redação todos os nomes dos remédios para poder confundir todo mundo.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discutiu essa semana o projeto de lei que proíbe o uso de máscaras, capuzes, coberturas ou pinturas no rosto em manifestações.
Esse projeto, essa discussão das máscaras tem sido, né, desde junho, que, na verdade, junho começou, teve as manifestações de rua, e aí com as manifestações muito legítimas da população apareceram também algumas muito violentas e geralmente colocadas e organizadas por pessoas mascaradas, e aí começou a se colocar isso, né? A pessoa pode se esconder? Essa discussão tá dando pano pra manga. Sobre isso a gente vai conversar agora.
No corredor das comissões.
No corredor das comissões, com a repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara. Vânia, tudo bom?
Tudo bom, Edson. Tudo bom, Carol. Como vão vocês?
Tudo jóia. Tudo tranquilo. Vânia, você que é uma especialista em bastidores, conta pra gente o que rendeu, o que não rendeu nessa audiência, porque esse assunto é pano pra manga, né? Tem gente que fala que fere a liberdade de manifestação, mas tem gente que fala que é uma forma de anonimato você colocar uma máscara, né?
Pois é, usando uma palavra que o ministro do STF, Gilmar Mendes, gosta muito, é um assunto que causa perplexidade. Ninguém sabe direito o que pensar sobre esses black blocs, mas teve duas linhas de pensamento que foram muito fortes. O representante do Ministério da Justiça, o Marivaldo de Castro Pereira, disse o seguinte: quem está sendo mais afetado é exatamente o direito de livre manifestação. Né? Porque o maior questionamento sobre você proibir máscara é você vai estar restringindo o direito da pessoa se manifestar. Mas os manifestantes, na verdade, quem faz as manifestações são os grupos sociais, são professores, são trabalhadores. E essas manifestações estão sendo invadidas por esses grupos que se autodenominam Black Blocs, que provocam essa violência. Então, são manifestações pacíficas, que levam reivindicações legítimas e que a violência acaba tomando conta dessas manifestações e ocultando o verdadeiro objetivo da manifestação. Né? Não são os professores, não são os movimentos por moradia que estão fazendo esse quebra-quebra. São esses grupos, que são grupos muito específicos. Uhum. Né? E a questão se coloca é como identificar. Na verdade, a maior parte das pessoas que participaram da audiência pública falaram que proibir máscara não resolve nada. Uhum. Porque eles dizem o seguinte, inclusive, assim, tem essa questão, proibir de forma absoluta, que é o primeiro artigo do projeto principal diz, é uma exceção na Constituição, né? Você não pode proibir, você tem que proibir em situações específicas. E aí o projeto detalha, proibir em manifestações pacíficas, mas todas as manifestações começam pacíficas, elas deixam de ser quando esses caras entram lá e começam a quebrar tudo, né? E eles acham que pode complicar para a polícia também a atuação. Você vai tirar a máscara das pessoas, isso não, eles acham que não resolve. Uma proposta que veio do representante da Procuradoria-Geral da República, que ele falou que já tem projetos de lei, inclusive, nesse sentido, e o relator, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, também pensou nesse sentido, é tornar mais grave o crime praticado com máscara. Então, se você consegue pegar a pessoa que praticou o crime e ele estiver com máscara, ele vai ser punido muito mais gravemente. Né? Porque hoje não é um agravante. Né? Você está com máscara ou não está. É transformar isso numa agravante séria.
Pois é, porque uma das formas não seria, por exemplo, a pessoa... Porque já se você é abordado por um policial e ele exige identificação, pela lei ele tem o direito de te pedir identificação. Isso já não bastaria?
É proibido o anonimato. Agora, o policial não é obrigado, não pode pedir um documento de identificação do cidadão, não. Mas é proibido o anonimato pela Constituição. Quer dizer, você não pode ocultar seu rosto. Mas também seria considerado um ato de muita violência do Estado. Proibir a pessoa de ser mascarada. O representante da PGR deu até esse exemplo, Edson. Se você quer se manifestar lá contra o governador do estado, mas você é funcionário do estado, trabalha no palácio do governador, mas você acha que está errado o que o governador está fazendo. Então tem uma manifestação pacífica na frente do palácio do governador. É justo que você não queira ser identificado. Uhum. E se você não está fazendo nada de errado, por que, que você não pode estar de máscara?
Pois é. Né? Quando coloca essa questão de manifestações pacíficas, manifestações violentas, eu acho isso complicado. Porque, assim, na verdade, a manifestação violenta ela não pode acontecer. Não é que você... Quer dizer, se a manifestação está violenta, ela tem que ser inibida, né?
Mas a manifestação, em geral, começa pacífica. Você acha que professor sai na rua para quebrar
não,
a banca de jornal?
Não,
né?
Com certeza
sai,
não.
Né? E uma coisa, foi muito tocante e foi muito forte a participação do representante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né, o Rio de Janeiro, com certeza, é o estado que está sofrendo mais com tudo isso. Uhum. E os Black Blocs já anunciaram, eles querem impedir a realização da Copa e das Olimpíadas. Né?
E lá no Rio já tem uma lei sobre isso, não é, Vânia? Já não houve essa proibição lá?
Não foi no Rio que foi considerado inconstitucional. É inconstitucional você proibir as pessoas de vestirem a roupa que eles quiserem.
Uhum. Né? Mesmo que essa roupa cubra o rosto.
Mesmo que cubra o rosto. Porque senão você proíbe o carnaval?
Ou então você por exemplo, tem ocasiões específicas, por exemplo, no caso de pessoas que vão fazer exame psicotécnico no DETRAN. Você não pode ir utilizando máscara, ou inclusive tem até uma polêmica em relação aos islâmicos por causa do uso do véu e em algumas Enfim, normalmente o Detran não permite às muçulmanas utilizar o véu dentro da sala do exame psicotécnico, porque a pessoa que examina, ela precisa ver o rosto do entrevistado, uhum. né? Então há essa discussão também, né?
Por exemplo, mas o transplantado usa uma máscara.
Sim,
ele não pode se contaminar.
É.
Né? A pessoa que faz quimioterapia, às vezes, tem que usar uma máscara. Mas o representante da PM do Rio, ele falou, olha, a gente precisa da ajuda da sociedade toda. Porque é uma situação, é um fenômeno novo. Nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Né? Eles estão fazendo reuniões com acadêmicos, com todo mundo, para tentar entender o que é esse fenômeno dos black blocs. Ele falou que esse tipo de grupos no Rio, eles estão conseguindo arrebanhar uma juventude pobre que antes trabalhava para o tráfico e, por causa da pacificação nos morros, ficou meio sem ter como viver e que está participando desses grupos, isso eles já identificaram. E ele falou, olha, a gente não sabe, a gente não está conseguindo lidar com isso, a gente está lidando sozinho, a gente está sem ajuda e a gente está perdido nessa história. Né? Ele reconhece que eles não estão dando conta e isso está levando caos na segurança pública do Rio, porque a polícia fica tentando correr atrás desse pessoal que está quebrando a cidade.
Realmente há muita polêmica em torno disso. A gente certamente vai continuar acompanhando e também... Oi?
O comandante-geral da PM de Brasília falou que tem que proibir máscara. Ele falou que todos os que estavam com máscara, os que cometeram crime estavam com máscara aqui em Brasília. Ele falou que aqui não tem dúvida, que tem que proibir máscara. Uhum. Ele falou que para ele estar de máscara já é crime. Hoje em dia, com a experiência que ele teve aqui nas manifestações, a gente vai ter que acompanhar isso. Ninguém sabe direito como definir essa questão ainda. Ficou bem claro que está difícil para a sociedade entender.
Porque é muito difícil você basear formar uma posição simplesmente através de uma experiência. A experiência, ela relata um momento da história, né? Mas para você construir uma opinião, eu acho que teria que ser com um pouco mais de embasamento, né, velho?
O pessoal do Rio, eu estou tentando encontrar aqui o nome do coronel, o coronel Castro Saraiva. Ele disse que os grupos existem desde os anos 80, né? Eles começaram na Alemanha. Proibir máscara, criminalizar, nada disso adiantou no mundo inteiro. Ninguém conseguiu segurar esse pessoal dos black blocs até agora.
Muito bem, Vânia Alves, repórter da Rádio Câmara, que acompanhou a audiência pública aí sobre essa questão das máscaras e manifestações. Vânia, obrigadíssimo mais uma vez pela
Muito
participação
obrigada.
Aqui no nosso corredor.
E um
grande
bom dia
abraço
para vocês. Até mais, um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí, Vânia Alves, nossa repórter. E agora a gente vai falar de cinema de documentários.
Olhares. O melhor do documentário com Getsemane Silva.
Getsemane Silva conversando com a gente. Tudo bom, Jet?
Tudo bom, Edson? Tudo jóia, Carol?
E aí, Carol?
Tudo bom, Jet?
Oi, Carol.
Jet, Getsemane Silva, onde você está, amigo?
Estou agora estou aqui no México, no festival do documental Ibero-Americano.
Que coisa boa. Esse programa está cada vez mais...
do México, esse país tão colorido, né? Tão bacana.
E tão acolhedor, né?
Tão gostoso, tão acolhedor.
Muito interessante. Jet, esse programa está cada vez mais internacional. Mas me conte o seguinte, documentário e memória, o que você tem para falar para a gente sobre esse tema?
Estou aqui no Festival do Documentário Ibero-Americano, que é dedicado, esse ano, à memória, né? Então, eles fizeram uma seleção bastante interessante de 24 filmes de 11 países aí da Iberoamérica, né, de Espanha, Portugal e alguns países latino-americanos. Todos os 24 filmes têm alguma relação com a memória, né? Porque aquela coisa da memória, né, Edson? Você já passou essa experiência assim, de você falar com alguém, algum amigo do passado, contar uma história e esse amigo não lembrar ou lembrar de uma maneira diferente?
Ah, com certeza, com certeza.
Ou não querer nem lembrar, né?
Exatamente.
Por que será isso?
Pois eu acho que não existe como duas pessoas contarem a mesma história da mesma maneira.
Elas contam histórias diferentes.
Eu acho que não existe como duas pessoas contarem a mesma história da mesma maneira.
Exatamente. E a memória, né, Edson, não é uma coisa...
Ela é seletiva também.
É uma coisa concreta, né? Você ia falar, Carol?
Não, eu ia falar exatamente isso, que a memória ela é seletiva. Então, de repente, aspectos que foram importantes para mim... não foram tão importantes para você em um determinado momento que nós tenhamos vivido juntos. Então eu vou lembrar de uma parte, você vai lembrar de outra parte.
Exatamente. E documentário, muitos documentários, né, tratam de histórias do passado, né, de histórias que aconteceram e tudo mais, e constroem uma memória, né, vai construindo uma memória para as pessoas que assistem, que não viveram aquelas coisas, né. É, então esse festival, esse ano, fez esse recorte, né, de filmes que lidam com a memória, com fatos do passado, com coisas do passado, exatamente para construir essa memória para quem não viveu aquela história. Muitas vezes essa reconstrução não é, digamos, tão assertiva, ou quem viveu aquele fato, aquela história naquele momento pode assistir e dizer, opa, mas não foi bem assim, não é bem isso. Mas isso não importa. O que é interessante é que é uma memória que está sendo construída pelos realizadores dos documentários, através de pesquisas, entrevistas, encontros, né? E vai juntando esse material, e as pessoas que não viveram podem viver aquela situação, sabe, Edson? E então tem 24 filmes de 11 países aqui no festival. E um filme que eu assisti ontem à noite que me chamou muita atenção é um filme mexicano. E o que é interessante, aí fala um pouco também do México, é que é um documentário que está na seleção sobre memória, mas fala de fatos que aconteceram há apenas 2 anos. Né? Então, quando a gente fala de memória, a gente geralmente pensa coisa de 40 anos, 50 anos, né? 30 anos. E esse filme mexicano retratou e relembrou fatos que aconteceram há apenas 2 anos aqui no México, para que as pessoas não esqueçam desse fato, né? O México hoje passa por apesar de ser um país maravilhoso, de gente muito acolhedora, muito aconchegante, o México passa por um problema gravíssimo de violência, uma guerra civil no país, né? Já morreram nos últimos 5 anos, Edson, a cifra é impressionante, de cerca de 100 mil mexicanos já morreram vítima dessa guerra civil. 250 mil saíram de suas cidades, de seus pueblos, né, e tiveram que emigrar para outras regiões por causa de violência, de briga, né? Existe um problema muito grave aqui, uma briga entre grupos de narcotraficantes que brigam com a polícia, que brigam com o Ministério Público. Existe um problema de corrupção enorme no Ministério Público do México, né, e na justiça mexicana. As pessoas não confiam mais na Polícia Federal, então o México está passando por um problema gravíssimo, assim, eu fiquei impressionado com o documentário ontem, um problema gravíssimo de confiança mútua, né, na sociedade. Então, há 2 anos atrás, se fez uma caravana, um poeta que teve o seu filho assassinado, né, vítima de violência, fez uma caravana pelo país inteiro que durou 1 ano, foi a 36 cidades fazendo passeatas, juntando as pessoas, juntando os pais desses filhos desaparecidos, assassinados pela violência, né, fazendo toda uma caminhada pela paz no país. E aí esse documentário registrou toda a caminhada e passou ontem aqui, estreou ontem aqui, para relembrar os mexicanos que essa coisa continua acontecendo, né, assim, para que essa memória curta não se perca, entendeu, Edson?
Sem dúvida nenhuma.
Queria trazer essa novidade aí para vocês e dizer que, inclusive, provavelmente ontem conversei com a diretora do filme, e provavelmente esse filme vai passar na TV Câmara, para que os brasileiros também conheçam essa realidade assim super dura, crua, que está acontecendo aqui no México.
Eu ia justamente perguntar se tem alguma expectativa do filme passar aqui no Brasil. Felizmente,
pois
você...
A coisa boa notícia. É que esse filme foi coproduzido, dos produtores desse filme é o Canal 22, é um canal cultural aqui do México, que pertence ao governo federal, que passa programas culturais mexicanos. E esse canal, por acaso, tem um acordo de cooperação com a TV Câmara.
Muito bom.
Então é bem provável que esse filme, que se chama Javier Sibila, é o nome do poeta, né, passe aí nos próximos meses aí na TV Câmara, e a gente vai anunciar com certeza, porque a gente precisa conhecer essa realidade. O México é um país muito parecido com o Brasil em termos culturais, em termos urbanísticos, né, em termos de sociedade, as pessoas são muito calorosas, a gente se sente muito em casa. Mas estão passando por esse momento bastante difícil aí, por escolhas meio complicadas dos governos aí que se sucedem, né?
E a gente acaba conhecendo muito pouco da América Latina, né? A gente sabe tanto dos Estados Unidos, de Europa e de países que estão aqui do lado, que têm uma história de vida, de colonização, de tudo tão parecida com a nossa, a gente não conhece tanto.
Tá mudando, Carol. A gente tá lutando para isso.
Com certeza. Getsemane Silva, direto aí do México. Qual cidade você tá, Jets?
Eu estou em uma cidade que se chama Cuernavaca, é uma cidade que fica próxima ao Distrito Federal, né, à cidade do México.
Do México.
Onde se realiza esse festival.
Um Maravilha. Getsemane Silva, obrigado pela participação no nosso querido programa Feijoada Completa, mais uma vez, com seu Olhares. E a gente volta e aí a se encontrar certamente num próximo momento aí para falar mais de documentário. Um grande abraço, Jet.
Ok, obrigado, gente. Um abração.
Tchau. Aí Getsemane Silva falando sobre os cinemas documentários e aí lá da Cidade do México, perto da Cidade do México, onde ocorre esse festival, tratando especificamente do tema do documentário Em Memória. E agora vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol Cristão, tem muita gente colocando a sua fotinho por aí. Aliás, a gente estava até brincando sobre isso antes de começar o programa, falando sobre o check-in no Foursquare, que uma hora nós vamos falar mais a respeito dele. Mas muita gente colocando foto aí, e a foto, às vezes, para algumas pessoas que elas gostariam que vissem, e muita gente que elas não queriam que vissem, acabam vendo. E aí, como é que as pessoas podem se prevenir disso, Carol? É saber usar as ferramentas certas, né?
É, na verdade, Edson, o que a gente tem visto acontecer é um fenômeno que já tem até um nome, que é a pornografia de revanche. Então, você, no momento em que você está naquele contexto de uma relação com alguém, você tira fotos, você filma os seus momentos de intimidade, e aí, quando a relação acaba, um dos lados resolve botar tudo isso na internet.
Meu Deus.
E pela própria estrutura da internet, existe uma coisa que é muito curiosa. Se você bota na internet, essa coisa não some, né? Então, voltando aí o que a gente estava falando agora sobre a questão da memória, é uma memória eterna. De repente, você teve uma história com uma pessoa que você quer esquecer e você simplesmente não consegue. O mundo não deixa que você esqueça e que você supere aquela história. Uhum. A gente recentemente teve aí a aprovação da Lei Carolina Dieckmann, minha xará, né? Sobre essa questão de também teve fotos roubadas, no caso dela, mas a lei, ela é muito específica sobre alguém entrar no seu computador, pegar essas fotos e distribuir. Uhum. A lei não abarca os casos de que você me filmou com a minha autorização naquele determinado momento, e em um outro momento você resolveu, do seu celular, compartilhar imagens que você mesmo tenha feito. O deputado Romário, ele apresentou um projeto de lei que eu achei sensacional, justamente a respeito disso, do caso específico de fotos e de vídeos que tenham sido feitos num contexto de intimidade, que terminado o relacionamento, ou enfim, ou aquele momento qualquer que seja, eles são distribuídos, e realmente para tipificar isso como crime, para tornar a pessoa que mandou as imagens. Na maior parte das vezes no Brasil, a gente tem visto isso homens mandando, uhum, né? Porque existe uma questão aí de um machismo na sociedade muito grande. Até uma das coisas que o deputado Romário falou é que a nossa sociedade julga as mulheres como se o sexo denegrisse a honra. Uhum. E eu achei essa frase sensacional. E é exatamente isso. Então, você quer expor a pessoa ao ridículo, à vergonha, ao julgamento público, justamente por estar mostrando um momento de intimidade. Uhum. Que você viveu com aquela pessoa aquele momento. Então, supondo que isso fosse errado, tem que ser tão errado para um quanto para outro. Na verdade, não tem que ser errado para ninguém. Porque se você tem ali, você gosta dessa coisa de foto, de filme, legal, beleza. Agora, realmente, a única maneira que a gente tem hoje em dia de se preservar é mantendo esses arquivos digitais e realmente, na medida do possível, apagando. Então, você tem aquela diversão, você gosta de filmar, beleza, filmou, viu uma vez ou não viu nunca, enfim, apaga. Uhum. Porque se houver um rastro disso, seja no seu celular, no seu computador de casa, ou no computador de outra pessoa.
Então, você tira uma cópia no pendrive, meu amigo, e põe num banco, sei lá, num caixa forte, em algum lugar que o outro não saiba. Né?
Exatamente.
Porque aí você fala assim, olha, tudo bem, é confiança mútua e tal, mas num relacionamento que pode acabar, né, então é melhor você se prevenir para não acontecer isso.
E a gente
então, se você tem esse fetiche de filmar momentos de intimidade, é melhor que você guarde em lugar muito seguro, não deixe no computador ou no celular. Quer dizer, o pendrive costuma ser talvez a solução mais viável para você esconder isso da outra pessoa, porque tem que esconder mesmo.
Pois é, e a gente teve o caso aí até da adolescente Júlia Rebeca, uma jovem de 17 anos, do Piauí, que ela se suicidou. Ela não aguentou a exposição moral que estava sendo feita, o julgamento pelas pessoas, pela família, pela sociedade, pelo mundo inteiro, porque aí todo mundo começa a falar da tua vida.
Uhum.
Todo mundo começa a dizer que você é isso, que você é aquilo. Enfim, ela não aguentou essa pressão e ela acabou se enforcando.
Meu Deus.
Ela se suicidou.
Quer dizer, você disse uma coisa importante. Quando você coloca na internet, é aquela velha história. O próprio Google tem um sistema de cache. Quer dizer, sistema de cache, o que é que é? É aquela página que já saiu do ar na página oficial, mas o Google, toda a página que ele acessa, ele guarda no sistema de cache. Então você tem lá, inclusive todos os resultados da busca, tem lá o encaixe. Você clicou lá, você vê a página de novo. É claro que aí é uma coisa que a página não está mais no ar, mas aquele conteúdo, ele não saiu dali. Ele não deixou de existir na rede.
Você tem então, o Internet Web Archive,
exato.
Que faz, vamos dizer, um backup da internet, e que você não tem como tirar do Web Archive.
Não tem como tirar do Web Archive, exatamente. Então, gente, é preciso prevenir, preciso se cuidar, enfim, né? Arquivo digital não é brincadeira, a gente tem que realmente saber como lidar com esse tipo de conteúdo, porque se trata... Antigamente, a velha fitinha de VHS, você apagava, pronto. O cara podia mostrar para alguém ali na casa do amigo. Era uma coisa que, óbvio, expunha publicamente, mas nada comparado a uma rede mundial de computadores. Né?
E, por favor, assim, eu não estou sendo contra quem gosta de ser filmado. Eu quero que ficar bem claro para todo mundo que está aqui acompanhando essa discussão com a gente. Gosta de ser filmado? Legal. Gosta de ser fotografado? Legal. Curta o seu barato. Agora, curta o seu barato com a segurança para você.
Exatamente. Muito bem. Vamos continuar acompanhando essa discussão do projeto, deputado Romário, que eu tenho que dizer que uma das gratíssimas surpresas dessa casa. Normalmente o pessoal fica falando que celebridade, que se elege no parlamento, tá querendo aparecer, papapá, isso acontece muito nesse tipo de crítica. O deputado Romário veio do futebol, se elegeu deputado e tem tido, olha, quem acompanha a atuação dele em relação às pessoas com deficiência e quem acompanha agora esse projeto e alguns outros projetos em relação ao esporte, sabe, a gente não costuma aqui fazer elogios pessoais a parlamentares, mas é bom registrar que o deputado Romário tem feito realmente um mandato bastante interessante e bastante ativo nessas causas e tem sido um deputado muito ativo aqui na Câmara dos Deputados, realmente um trabalho bastante interessante.
Pois é, eu não sei se a gente pode contar o voto aqui, mas eu votei no Romário. Eu votei no Romário e eu fico super feliz de ver essa iniciativa dele.
Não está na eleição ainda, a gente só não pode contar daqui a alguns meses. Vamos para o intervalo, a gente já volta aqui no Feijoada.
Feijoada completa.